Senhor presidente e caros colegas, em primeiro lugar, eu gostaria de que as primeiras palavras na reabertura propriamente dita dessa sessão, ou da primeira que o Senado realiza no início dessa legislatura, ou no início deste ano, cumprimentar a todos. E quero lhe cumprimentar, presidente Paim, que presida a abertura dos trabalhos desta manhã. Cumprimento os colegas que estão aqui, Moisés Cavalcante, Ana Amélia, Roberto Requião, os demais colegas, e que, sem dúvida alguma, nós estamos iniciando, ontem foi a abertura oficial do Congresso Nacional, que a mensagem da Presidente da República chegou à casa, e que, enfim, o Congresso reabriu essa nova, esse período legislativo deste ano que se inicia, e nós, no Senado, hoje, nessa sexta-feira, possamos iniciar o ano enfrentando as vicissitudes, enfrentando as mazelas, enfrentando o que tem aí pela frente, procurando construir e, em função disso, trago alguns alinhamentos do que nós tivemos no ano passado e o que está em pauta, o que tramita nesta casa, tramita na Câmara, o que nós precisamos enfrentar este ano, que precisamos produzir as respostas que nós temos aí, nós, do Brasil, em relação ao mundo, às circunstâncias que o mundo vive, principalmente aí os países em relação à Europa, as dificuldades que o nosso vai enfrentar também, as preparações que nós precisamos ter, como é que nós vamos encarar tudo isto perante o mundo, as eleições municipais que este ano vão se desenrolar, tudo é uma série de temas que nós precisamos, sem dúvida alguma, analisar e termos em mente. Por isso, caros colegas, iniciamos ontem os trabalhos neste ano legislativo, que será marcado pelo debate e votação de temas da maior importância para o futuro do nosso país. Já no primeiro semestre, estão previstas discussões sobre Lei Geral da Copa, Ato Médico, Estatuto da Juventude, Lei do Conselho Nacional da Justiça, embora ontem o Supremo entendeu, e a decisão do Supremo acho que vem ao encontro do clamor nacional, eu até diria, tá? Para que o Conselho Nacional de Justiça possa, mesmo não esperando que as procuradorias ou as corregedorias dos tribunais tome as decisões ou encaminhe ao Conselho, o Conselho possa ter a iniciativa de provocar também o debate dessa questão do judiciário no Brasil. Acho que foi uma boa decisão de ontem. Além disso, nós temos a reforma dos códigos penal e de processo penal, do Código de Defesa do Consumidor, além da divisão dos royalties do petróleo, é outro tema que está na pauta, que nós já votamos aqui no Senado, está na Câmara, como o Código Civil nós votamos, está na Câmara. Tá? Os royalties é uma ansiedade que os estados e os municípios do Brasil aguardam. Do Código Florestal também, que nós analisamos e a Câmara está ultimando alguns detalhes, que a nação aguarda com muita ansiedade. No entanto, outros temas devem, indubitavelmente, merecer nossa atenção: as reformas tributária e política. Essas alterações são essenciais na construção de bases sólidas para o crescimento econômico e social de nosso país. Destaco ainda outra mudança que provocará profundo impacto, tendo como reflexo imediato a preservação de milhares de vidas, a implementação de um novo marco legal para a defesa civil. Os fatos, mais uma vez, dão nefasto relevo de realidade às palavras tantas vezes repetidas por nós. Não somos previdentes e as tragédias se repetem, ano após ano. Há pouco, vivenciamos enchentes na região sudeste, em especial no estado de Minas Gerais, bem como a estiagem no sul, que castigou pessoas, animais e lavouras. Acompanhei de perto o sofrimento em meu estado, em especial no oeste catarinense. Os prejuízos em vidas e na economia dos municípios atingidos são incalculáveis. Quer dizer, em alguns lugares do Brasil, as enchentes, em outros lugares, a seca, os prejuízos aí acontecendo a toda monta. Quer dizer, e há medidas preventivas, quer dizer, nós ainda continuamos imprevidentes e nós precisamos estar calcados nessas matérias. Durante boa parte de 2011, sob a presidência do senador Jorge Viana, nos coube a responsabilidade da relatoria da Comissão Temporária de Alterações do Sistema Nacional de Defesa Civil. Em dezembro passado, tivemos a felicidade de reunir, em um grande esforço conjunto, propostas apresentadas pelos nobres senadores que compuseram a comissão, além de técnicos, especialistas e estudiosos, ouvidos das cinco regiões do país. O relatório, aprovado de forma unânime, estabelece como prioridade ações de prevenção e preparação, e não apenas de resposta e reconstrução. Só desta forma pouparemos vidas e recursos, evitando as tragédias e, quando isso não for possível, estando preparados para elas. Para isso, queremos promover uma reestruturação da defesa em todo o país, em estados e municípios. Criação de centros de monitoramento, Força Nacional de Defesa Civil, cultura de defesa civil, a cultura de defesa civil a começar nos bancos escolares. Essa é uma necessidade premente, sem dúvida alguma. Garantia de recursos sem contingenciamento, entre outras medidas. As sugestões foram transpostas ao projeto de lei do Senado 745/2011, já em tramitação nesta casa. Não pouparemos esforços para que essas alterações possam, no menor prazo possível, tornarem-se realidade. O tempo próprio do processo legislativo. E isso nós gostaríamos até de aproveitar, uma medida provisória que tramita na Câmara dos Deputados, que trata, oriundo do governo federal, que trata sobre alguns balizamentos de defesa civil. E nós enviamos já a proposta, nós, em função de que lá na Câmara também houve uma comissão que tratasse de alterações de defesa civil no Brasil, sob a responsabilidade do relator, do deputado Braulio Braga. Já estivemos em contato com ele para que se possa, quem sabe, inserir na medida provisória que lá se encontra algumas dessas alterações, dessas medidas, já na medida provisória, para que, chegando ao Senado, nós possamos inserir também essas medidas e não haja necessidade de voltar à Câmara, e que a Defesa Civil no Brasil, então, possa já estar preparada antes mesmo de analisar uma lei ordinária. O tempo próprio do processo legislativo, muitas vezes tido como lento, mas repleto e necessário do debate e de participação popular, nos exige paciência e dedicação. Desta forma, continuaremos empenhados em bandeiras já desfraldadas no ano anterior. Cito, a título de exemplo, o PLS 688/2011, apresentado por nós para garantir direito aos aposentados. Isso apenas para recordar. Aqueles que, por necessidade, precisam voltar ao trabalho, terão a possibilidade de receber as contribuições adicionais que fizerem à Previdência Social, permitindo incremento em sua renda. Eu acho que esse é um direito dos trabalhadores. Eles possam, voltando a trabalhar por necessidade, agregar alguma coisa ao seu salário, à sua aposentadoria, sempre respeitando o teto da Previdência, naturalmente. mas isso vai ajudar, porque é um direito seu, estão contribuindo. Quais são questões que nós precisamos voltar à baila e fazer com que essas propostas andem neste ano de 2012. Cito ainda o PLS 530, também do ano passado, que desonera o investimento de empregadores da educação de seus colaboradores e respectivos dependentes, dando impulso considerável à capacitação e crescimento educacional em nosso país. Ao lado dos colegas senadores Luiz Henrique e Paulo Bauer, do meu estado, seguiremos incansáveis na luta por conquistas para Santa Catarina, nas áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura. Esta é uma das nossas grandes carências. Precisamos de melhorias nas BRs 101, 163, 280, 282 e 470, além de investimento em nossos aeroportos, portos e na criação de uma ferrovia que venha. O nosso estado carece muito disso, principalmente para que venha a matérias-primas, principalmente do Mato Grosso, região inclusive do nosso eminente deputado, nosso eminente senador Vladimir Mocca, que nesse instante preside a sessão e é o nosso vice-presidente da Casa. Neste 2012, em que o cenário econômico internacional ainda sofre os reflexos da crise no continente europeu e de uma verdadeira realocação de papéis entre as nações, o Brasil tem em mãos a oportunidade de assumir a posição que lhe cabe. Essa não é outra senão a de uma das maiores potências do mundo na questão do agronegócio, na indústria e na inovação tecnológica. Para isso, além de uma política fiscal austera, são necessários investimentos ainda maiores em educação, além de incentivo ao empreendedorismo brasileiro, garantindo as condições vitais para nosso desenvolvimento social. De nada adianta sermos o sexto maior PIB do mundo se a renda per capita de nossos cidadãos está aquém da maioria dos países desenvolvidos. Se não gerarmos oportunidades de emprego e, acima de tudo, se ainda convivermos com a fome e o analfabetismo. Melhoramos bastante, sim, é verdade, mas precisamos continuar a perseguir isso. E temos que ter um cuidado, até para nos olharmos o que ocorre com os países envolvidos de primeiro mundo, as dificuldades e os solavancos, para que nós não caiamos nessa rede, para que nós nos preparemos para estarmos firmes, para enfrentarmos essas vicissitudes. Em outubro, o Brasil vai às urnas escolher prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios, no pleno exercício da democracia. Tenho convicção de que o Poder Legislativo, em especial esse Senado Federal, não se imiscuirá de seu dever. Por isso, eu trago essas considerações, desejando a todos os colegas um bom trabalho, sucessos nessa caminhada, neste ano que se inicia, nesse trabalho da legislatura de 2012, e que tenhamos resultados que venham ao encontro do Brasil, que venham ao encontro das necessidades, que venham ao encontro daquilo que mais nós precisamos. Vamos juntos somarmos neste início de uma nova caminhada, esforços para enfrentarmos vicissitudes, solavancos, problemas dessa ou daquela ordem. Essa é a nossa meta, senhor presidente e caros colegas. Vamos, desse início, saudando a todos, começarmos uma nova etapa nessa jornada da nossa vida. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas.